senador Pedro Taques, presidente da subcomissão. As minhas palavras iniciais são para agradecer o honroso convite dirigido ao Concesp e que possibilitou, então, a presença do secretário de Segurança nesta audiência pública. Muito obrigado. Senador Aloysio Nunes Ferreira, nosso ex-ministro da Justiça, uma satisfação revê-lo. Senador Eduardo Braga, relator da Secretaria de Segurança Pública. Ministro Gilson Dibe, presidente da Comissão de Elaboração de Proposta do Código Penal. Doutor Luiz Carlos Gonçalves, procurador da República. Doutor Diógenes Curado, secretário de Segurança do Estado do Mato Grosso. Doutor Mariano Beltrame, secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Em nome de vossas excelências, eu cumprimento já as autoridades nomeadas, os secretários de Segurança, os demais secretários de Segurança presentes, aos parlamentares, senhoras e senhores, à imprensa e representantes da sociedade civil organizada. O Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, ele trabalhou dividido em câmaras temáticas. Uma das câmaras temáticas foi a Câmara Temática de Legislação, e que ela fez um trabalho analisando todos os projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional. E deles, priorizou alguns. E esse trabalho, então, ele está sendo apresentado nesse momento ao presidente da comissão, um exemplar, e também outro exemplar ao ministro Gilson Dibe. O nosso relator dessa Câmara Temática, que é o doutor Diógenes Curado, ele vai fazer uma abordagem, uma síntese desse trabalho realizado. Mas antes de que ele faça isso, eu gostaria de fazer duas observações sobre a minuciosa e abrangente síntese do ministro Dibe e do doutor Luiz Carlos Gonçalves. Na parte que se refere ao sistema penitenciário. Como nós sabemos, o sistema penitenciário, ele fecha o ciclo penal. E lá no sistema penitenciário, ministro Gilson, lá nós encontramos uma prospecção da aplicação do direito penal muito fértil. E temos todas as distorções e as mazelas conhecidas, onde nós temos 200 mil vagas no Brasil e 500 mil presos. Onde, desses 500 mil presos, provavelmente, uma estimativa, uns 200 mil presos são presos de baixo potencial ofensivo. Talvez uns 200 mil. Ou seja, condenados até 4 anos de reclusão. Presos que, por condutas que, muitas vezes, alternativas penais atenderiam bem aquele injusto praticado por eles. Então, quando o ministro Gilson Dibe e o doutor Luiz Carlos Gonçalves mostram que a comissão está tendo uma visão sobre o sistema penitenciário, a minha sugestão, ministro, é que se debruce mais no sistema penitenciário, porque ali está o reflexo e ali está o final de todo o processo penal. Embora o Código Penal, nós sabemos que não trata da execução penal e também não trata do Código do Processo Penal. Mas eu acredito que essa visão não pode deixar de ser exaustivamente analisada. Porque nós temos ainda uma estimativa de uns 500 mil mandatos de prisão em aberto. É sabido que muitos desses mandatos de prisão já perderam a validade, já são induplicadas, mas, mesmo assim, temos uma estimativa de 500 mil mandados de prisão em aberto. O sistema prisional, como se encontra, ele não cumpre com a sua finalidade, que é a ressocialização e a reinserção social, porque não há uma classificação dos presos por periculosidade, por crime cometido. Então, estão no mesmo ambiente, presos do crime organizado e aqueles presos de baixo potencial ofensivo. Esses de baixo potencial ofensivo, e que muitas vezes não têm profissão, são semi-analfabetos ou analfabetos, quando saem dali, eles já saem com uma profissão. Integrantes, soldados, entre aspas, do crime organizado. Então, o Código Penal tem que ter essa visão, esse projeto tem que ter essa visão. E o doutor Luiz Carlos Gonçalves, quando fala na descriminalização de tantos crimes que nós temos, especialmente nessas leis especiais, e muitas vezes em confronto umas com as outras, em desproporcionalidade entre umas e outras, então eu fico muito satisfeito em saber que essa é uma das grandes diretrizes da comissão. Então, feito essas breves anotações, eu vou passar a palavra, então, ao doutor Curado, para ele, então, falar da síntese do trabalho que nós fizemos durante o ano de 2011. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Jacine, pela sua contribuição a esta subcomissão e à sociedade brasileira. Passo a palavra ao doutor Diógenes Curado, a secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso e relator da Câmara Temática do Colégio de Secretários de Segurança Pública do Brasil. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 15 minutos.
Obrigado. Bom dia a todas e todas. Excelentíssimo senador Pedro Taques, em nome de quem eu cumprimento os demais senadores presentes e parlamentares. Excelentíssimo ministro Gilson Dippe, que é o presidente da Comissão de Jurista para a elaboração do anteprojeto do Código Penal. Excelentíssimo doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que é o procurador da República e regional da República e relator da Comissão de Juristas, em nome de quem eu cumprimento os demais membros da comissão. Quero cumprimentar o doutor Jacine, que é presidente do Colégio Nacional de Secretários. Em nome dele, quero cumprimentar todos os secretários de Segurança Pública e Defesa aqui presentes. Quero cumprimentar também todos aqui presentes nessa sala, a imprensa. Vamos falar um pouco em relação a essa Câmara Temática, esse estudo que o Colégio Nacional de Secretários fez. Na verdade, isso teve origem de um estudo também, de uma proposta que o Estado do Rio de Janeiro foi precursor em relação a esse trabalho, em 2010. Secretário Mariano Beltrame, eu lembro até numa reunião no Rio de Janeiro, falou sobre esse assunto, a preocupação que ele tinha em relação à questão legislativa e a necessidade que os secretários de Segurança Pública, representados ali pelo Colégio Nacional dos Secretários, precisava realmente falar e manifestar em relação a essas questões. Em 2011, início de 2011, foi aberta a Câmara Temática, e sendo designado relator, presidente, o secretário Lafayette de Minas Gerais, um dos primeiros trabalhos que achamos necessários é ter o diagnóstico do que nós tínhamos de projeto de lei e proposta de emenda constitucional relacionados à segurança pública. Nesse sentido aí, nós tivemos o apoio do senador Blairo Maggi e toda a sua equipe, Coronel Walter, que está aqui presente, que compilou esses projetos de lei, essas propostas de emenda constitucional. E, para nossa surpresa, a planilha foi nos remetida, tinha mais de 600 projetos de lei ligados à segurança pública. Então, nós vimos realmente que isso aí seria um trabalho muito difícil. Mas fizemos esse trabalho, reunimos aí com os técnicos, e deliberamos por alguns temas que nós achávamos importantes, mas tem vários outros temas que foram citados, inclusive aqui, que também são importantes. Mas os temas que foram deliberados, inicialmente, foram apresentados no mês de agosto, um pré-relatório, que depois nós deliberamos que era importante dialogar também com o CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, os Tribunais de Justiça, os Procuradores Gerais de Justiça, os Ministérios Públicos Estaduais. Nós encaminhamos esse relatório para essas instituições e, ao final de 2011, nós fechamos o relatório que foi encaminhado ao Ministro da Justiça, ao Presidente do Congresso, Presidente do Senado e ao Presidente da Câmara Federal. Bem, os assuntos principais que foram tratados, obviamente, essa audiência pública trata do Código Penal, né? Mas nós passamos além disso aí, né? Nós discutimos questões ligadas ao Código Processo Penal, decretos administrativos também, proposta de emendas à Constituição, além de questões ligadas ao nosso Código Penal. E tudo, todas as legislações que tinham algum reflexo e eram importantes para o nosso trabalho e que o Colégio Nacional dos Secretários achou que era importante manifestar. Um dos assuntos que foi tratado aí nessa discussão e foi colocado no relatório é sobre a interceptação telefônica. Nós temos um anteprojeto do Código de Processo Penal, se não me engano está na Câmara dos Deputados, né? Na Câmara dos Deputados, e ele fala sobre esse assunto. E quem já trabalhou em operações policiais que envolvem atividade de inteligência, secretário Jacinto pela sua origem, secretário Beltrame também pela sua origem, próprio senador Pedro Taques pela sua origem, sabe as dificuldades que nós temos em relação a isso. Então, tem alguns assuntos importantes que nós gostaríamos que fosse discutido em relação a esse Código de Processo Penal. Quanto à questão de dados cadastrais, interceptação ambiental, os delitos de maior gravidade, né, que sejam inseridos alguns dispositivos em relação a isso, o limite de interceptação das comunicações telefônicas, hoje é uma discussão muito forte, né, no sentido de se limitar. Achamos que limitar a interceptação telefônica, você está limitando a investigação. E você pode ter como consequência isso e não dar o resultado e não dar o que a sociedade espera em relação a esse trabalho. A possibilidade, que hoje não está muito bem clara no judiciário, de você utilizar a interceptação telefônica nos procedimentos administrativos disciplinares. Essas questões ainda não estão muito pacificadas no judiciário. Né? Também falou, e o secretário Beltrame vai falar também sobre esse assunto, sobre a questão das milícias, a proposta do Colégio Nacional dos Secretários em relação às milícias, até se será crime de atribuição da Polícia Federal ou não. Achamos que não, que o Estado, que sabe a realidade desse problema, seria importante que os Estados tivessem atribuição em relação a isso. Os procedimentos administrativos, inclusive com proposta de emenda à Constituição, para que haja uma equivalência, o mesmo tratamento dos oficiais da Polícia Militar em relação aos demais policiais nos procedimentos administrativos disciplinares. E também que o Judiciário, nesses casos, dos procedimentos administrativos disciplinares, dos crimes cometidos por policiais, eles necessariamente, de forma fundamentada, manifestem na prolação da sentença sobre a condição do servidor que cometeu o crime, que não é compatível a sua função, que no caso do policial, praticamente quase todos, né? Também deliberamos sobre roubo a bancos e furtos de caixa eletrônico. Hoje é um crime da moda, né? Nós temos a questão do novo cangaço, os caixas eletrônicos, que são questões que atingem praticamente todos os estados. Falamos sobre a questão de proibição do uso de celulares dentro das agências bancárias, questão também de Dispositivo de segurança das agências bancárias, que são questões, às vezes, são tratadas por portarias pela própria Polícia Federal, mas que há necessidade, nós tratemos isso aí em razão do problema. Falando em crime da moda, crime dos caixas eletrônicos que são utilizados explosivos, que hoje ocorre muito, né? Há uma necessidade de uma maior fiscalização e controle em relação a isso. E a guarda desses explosivos. Nós estamos chegando a uma Copa do Mundo, né? E é uma preocupação muito grande em relação a isso. Muito grande em relação a isso. O estado de Mato Grosso e os outros estados têm sofrido muito com relação a isso. Precisa de um controle maior e uma fiscalização maior. Essa questão é de atribuição do Exército, mas nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande quanto a essa questão dos explosivos. Também falamos sobre crime hediondos, né? Ligados à questão da progressão do regime, está no relatório, que achamos que é importante nós também tratarmos esse assunto, né? Da alteração da Lei 8.072, de 1990. Quanto à questão da aquisição de armamento de uso restrito, que é um pleito que veio também do Estado do Rio de Janeiro, para que haja uma alteração, né? Para que o Estado mesmo tenham a liberdade na aquisição. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande em razão do controle que é feito, chamado AR-105, que é um decreto, decreto 3.665 de 2000, que há um trâmite muito burocrático em relação à aquisição de armamento restrito. Também falamos, e importante isso aí, e esse também foi um pleito também que veio do Rio de Janeiro, sobre a questão das licitações. Na alteração da Lei 8.666, de 1993, para que haja a possibilidade da dispensa do procedimento licitatório nos casos de existir a possibilidade de comprometimento da segurança pública do Estado, da mesma forma que é feito com relação à segurança nacional, que haja a inserção do inciso em relação a essa questão. Quanto à violência doméstica, também falamos sobre violência doméstica, achamos que é importante simplificar os procedimentos judiciais para nós resolvermos essas questões dos conflitos familiares. Um assunto muito importante, está muito em voga, é a questão do tratamento compulsório do dependente químico. Houve a descriminalização do dependente químico. E essa semana mesmo, lá no estado do Mato Grosso, nós fizemos uma operação de recolhimento de dependentes químicos. E a dificuldade muito que nós temos em relação a isso é quanto à questão da condução do dependente químico. De cerca de 10 dependentes químicos que nós recolhemos, 2, eles manifestaram que queriam ser tratados. 8 disseram que não, que queriam voltar para as ruas. E nós não resolvemos o problema com relação a isso. Juiz lá de Várzea Grande, da comarca de Várzea Grande, ele deliberou pelo tratamento. Mas isso aí precisa estar mais claro na lei. Essa questão de droga e a questão do dependente químico, que o dependente químico é que operacionaliza, que movimenta as bocas de fumo. E nós precisamos ter uma visão com relação ao dependente químico. Então, nós colocamos aí, nós temos um projeto de lei 111 de 2010, que é de autoria do senador Demóstenes Torres. Nós manifestamos total apoio em relação a esse projeto de lei. E outra questão, essa questão volta e meia é colocada aí aqui no Congresso e é discutida pela sociedade, é sobre a vinculação constitucional de orçamento para a segurança pública. Cito até alguns exemplos aqui, nós temos 3 projetos de proposta de emenda à Constituição, o 27 de 2007, que fala em 10%, o 60 de 2005, de autoria do senador Renan Calheiros, fala em 7% para os estados, 15% para a União. E também um do deputado Zé Maia Filho, que fala em 6% por 10 anos. Não queremos assim dizer quanto que vai ser, quanto não vai ser, né? Certo, mas acho que isso é importante. Sempre que nós temos alguma eleição, as campanhas, né, as prioridades, e todo governo também tem como prioridade a segurança pública.